Ana Carolina Pelis.
Você ouve a Rádio França Internacional a seguir em nossa programação. Você confere uma entrevista com a cantora e compositora britânica Jesu Tom, radicada em Portugal. Ela está de volta com um novo projeto musical, Alerta Vermelho, que promete conquistar o público brasileiro. Logo após, no Esporte em Foco, vamos conhecer o brasileiro Leonardo Reginato, que faz sucesso no esporte nacional da Venezuela, o beisebol. E para terminar, mais um episódio do nosso curso de francês, Parlez-vous Paris. Mas antes, as revistas francesas temem isolamento da Europa após a eleição de Donald Trump.
A semana na imprensa.
As revistas francesas dessa semana afirmam que isolamento da União Europeia vai aumentar com o retorno de Trump à Casa Branca. Adriana Moisés explica.
Para a União Europeia, as perspectivas para os próximos anos são sombrias. Em seu editorial, a revista L'Express vê a Europa cada vez mais isolada diante da concorrência estabelecida no andar de cima entre a China e os Estados Unidos. Na avaliação da revista, a volta de Trump representa o retorno do protecionismo e da guerra comercial com todas as regiões do mundo para manter os Estados Unidos em sua posição de primeira potência mundial. Segundo o editorial da L'Express, só existe uma saída para os europeus. Eles devem assumir definitivamente sua posição de potência, sem contar com os Estados Unidos, e acreditar em seus pontos fortes, seus valores e sua atratividade. A diversidade dos 27 países e seus 450 milhões de habitantes deve ser explorada como uma oportunidade num mundo de inovação e em mudança, enfatiza L'Express. A revista Nouvelle Obs publica uma análise da socióloga e cientista política Marie-Cécile Naves, diretora de pesquisas no Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, sobre o populismo de segunda geração proposto por Trump. De acordo com ela, o programa Make America Great Again prospera no terreno do apocalipse e da violência verbal. Em seu editorial, a revista Le Point atribui a derrota de Kamala Harris à própria candidata e à esquerda americana, que repetiu a mesma estratégia de Hillary Clinton em 2016, o mesmo moralismo, o mesmo apoio de todas as elites e ainda o mesmo comunitarismo, uma estratégia perdedora que questiona a capacidade de aprendizagem dos democratas, destaca o editorialista.
Anotem o nosso endereço, Rádio França Internacional, Redação Brasileira 80, Rue Camille Desmoulins e Cile Moulineau, CEP 92130, França.
Reportagem.
Luciana Quaresma.
A cantora e compositora britânica Jesu Tom, radicada em Portugal, está de volta com um novo projeto musical que promete impactar o público brasileiro. Com o lançamento da faixa Alerta Vermelho, esta semana, a artista dá continuidade à sua jornada com seu quarto álbum, intitulado Hoje, que será o primeiro em língua portuguesa, com lançamento previsto para março de 2025.
Fiquei super feliz de começar esse projeto com uma estética tão diferente de tudo que eu andava fazendo e um som também diferente. A minha ideia era para me mergulhar mesmo em brasileiridades, vamos dizer, as coisas que tinham me encantado ao longo dos anos e as coisas com quem eu consegui sentir uma identificação bastante forte. E esse projeto nasceu dessa forma, de querer me aproximar mais às pessoas, as pessoas e os meus fãs, as pessoas que realmente têm me acompanhado ao longo de mais que 10 anos de vivência no Brasil.
Alerta Vermelho é um single que flerta entre o desejo e a racionalidade. Com elementos de soul e pop, a nova faixa aborda os alertas emocionais desencadeados por paixões intensas que desafiam a lógica.
Alerta Vermelho nasceu de uma parceria com um produtor de São Paulo, se chama Vince. E com ele a gente tinha uma sintonia bastante natural. Ele me mostrou várias músicas e essa é uma dessas. A gente realmente pensou mais no conceito do a letra nasceu de uma forma bem rápida, bem fluida. A música foi desenvolvendo ao longo dos anos, porque minha parceria com Vince é bastante antiga. E a gente foi desenvolvendo esse som, que acaba sendo uma coisa um pouco mais pop, um pouco mais nocturnal, e falando sobre as coisas que você vê num relacionamento que você acha que não vai dar certo, mas eu tenho tanta curiosidade, curiosidade e tesão para essa situação, eu preciso só ver o que acontece, mesmo quando talvez você não deveria.
Os mais recentes trabalhos da cantora, Boy Lixo e Alerta Vermelho, contam com a participação do artista baiano Trevo e do pianista carioca Jonathan Fair.
Eu queria fazer esse projeto muito nesse lugar da comunidade, de me sentir parte da comunidade brasileira, não somente no Brasil, mas mais ampliamente pelo mundo. E fiquei feliz para poder dar um início a essa história com o Boy Lixo e agora com a Alerta Vermelho, ambos com parcerias com artistas que eu admiro muito, começando com o Trevo, que vem da Bahia, que é um lugar muito importante para esse próximo trabalho, e Jonathan Fair, que vem do Rio, que é um lugar onde eu tenho a maior proximidade.
Lisboa, cidade onde Jesuton mora há 5 anos, tem sido importante no processo criativo do novo álbum e desta nova fase da carreira da cantora.
Lisboa está sendo muito relevante no desenvolvimento desse trabalho, porque acho que a maioria dessas músicas estão sendo finalizados ao longo dos últimos 5, 6 anos, e 5 desses anos eu estou aqui, eu acho que me deu uma certa confiança de mergulhar um pouco mais nessas fontes africanas mesmo, nas batidas.
Uma evolução que a cantora considera essencial.
Eu acho que essa está uma evolução muito natural e muito necessária que eu estou vivendo. Acho que como mulher preta, você vai desenvolvendo vários momentos da sua vida onde você tem a capacidade de explorar camadas diferentes. Então essa eu sinto que estou abraçando muito esses lados, essas essências, em uma forma que talvez não havia a possibilidade de fazer antes.
Com Alerta Vermelho, Jesuton oferece ao público uma canção que toca nas complexidades da vida, convidando os ouvintes a refletirem sobre a importância da coragem e da resiliência.
Ouvintes da RFI, tudo bem? Quero convidar vocês para escutar meu novo single, Alerta Vermelho, que está disponível essa semana. Dá uma escutada lá, vem nas redes falar o que você acha. E Boy Lixo também, então tem muita coisa aí. Vai lá, escuta e volta para nós.
A faixa Dançante já está disponível nas principais plataformas digitais. Luciana Quaresma, de Lisboa, para a Rádio França Internacional.
Você entrou no fundo do meu coração, e quem deixou não fui eu, não fui eu. O tempo parou, já não tem mais volta. Vamos ter que ajeitar a situação. Me solta um segundinho, pede a cabeça. Não era pra ser assim. Não, 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 não. Me deixa um segundinho. Não queria me apaixonar. Agora vou fazer o quê? Medo de me machucar. Me dá alerta vermelho. Tudo isso, como fica perto, vou aguentar.
Confira o Instagram da RFI Brasil. RFI_BR. Esporte em Foco. Eliana Jorge.
Um curitibano vem fazendo sucesso na Venezuela com o esporte nacional do país, o beisebol. Leonardo Reginato é um dos jogadores mais reconhecidos das quadras venezuelanas. Ele já passou por vários times e atualmente joga no Caribe de Anzoátegui. Ele realiza aqui o sonho de viver do esporte, que ainda está em expansão no Brasil. O beisebol chegou muito cedo à vida do brasileiro, quando Leonardo ainda era um menino. É o que ele conta.
Bom, eu comecei no esporte por causa de um vizinho de nacionalidade japonesa, né? Como o beisebol no Brasil foram trazidos por eles, os japoneses. Então a gente morava no mesmo condomínio, eles convidaram a gente para começar e tal. E eu tinha, na época, acho que 5, 6 anos. Meu irmão já tinha 8 e o mais velho 10. Então foi essa a idade que a gente começou. E por causa convite deles que a gente conheceu o beisebol.
Das brincadeiras de criança, Reginato tomou gosto pelo beisebol e fez do esporte sua profissão. Ele, inclusive, representou o país natal em torneios internacionais.
O que mais me emociona é tudo que o beisebol pôde me proporcionar, né? Conhecer vários lugares, fazer, jogar um esporte que eu me apaixonei desde pequeno como profissão. Já faz 14, 15 anos que eu estou jogando, então poder representar o Brasil também e viver do esporte para mim sempre era um sonho. Então é o que me motiva, né? A paixão que eu tenho pelo beisebol.
A Venezuela é o único país da América do Sul que tem o beisebol como esporte nacional. Essa história anda lado a lado com a expansão da produção de petróleo em território venezuelano, que começou lá no final do século XIX. Os americanos que chegaram aqui para trabalhar nos campos petroleiros jogavam beisebol nas horas vagas. A popularidade foi aumentando até o beisebol virar o esporte nacional. Enquanto nos países vizinhos abundam quadras de futebol, na Venezuela elas são de beisebol. Leonardo conta parte da sua história, vivida nas quadras de vários países da região.
Depois eu fui para os Estados Unidos, joguei 10 anos lá. Também jogo na Liga do México agora. Joguei um ano na Liga do Canadá, joguei um pouco na Liga até do Panamá, joguei na Liga Dominicana e agora na Venezuela também. Essa vai ser a minha sexta temporada aqui na Liga de Inverno, né, que eles falam.
Atualmente, os times da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional buscam a classificação para a Série do Caribe, o torneio anual jogado em fevereiro, onde os melhores times da região buscam o título de campeão. Leonardo lembra então seus melhores momentos.
Nessa liga aqui da Venezuela, os melhores momentos foram ser campeão com o Magallanes, né, que foi meu primeiro título, e logo ano passado com o Tiburones também. E também com o Tiburones a gente logrou vencer a Série do Caribe, que é o campeão, de, por exemplo, da Liga Venezuelana, Liga Mexicana, Liga Dominicana, de Curaçao. Eles fazem um torneio dos campeões e a gente acabou sendo campeão também. Isso se chama Série do Caribe. Então, esses foram os momentos mais importantes, com certeza.
As partidas de beisebol variam entre 1h30 e até 6h. Para anotar uma corrida, o jogador na posição de rebatedor precisa acertar a bola e correr pelas bases até voltar à base original. O time que está defendendo deve então impedir que o adversário consiga alcançar as bases e assim conseguir fazer ponto. Criado nos Estados Unidos, a linguagem deste esporte é bastante própria. Muitos termos foram mantidos em inglês. Leonardo, por exemplo, explica a posição em que ele joga.
Eu sempre joguei de infielder, né, que são aqueles que ficam mais na frente, pegando as bolas rasteiras. Então essa tem sido a minha posição de toda a vida.
O beisebol é um dos esportes que mais movimentam dinheiro no mundo. Na Venezuela, o esporte movimenta cerca de US$35 milhões por temporada, de acordo com o Instituto Superior de Administração. Leonardo não comenta quanto ganha. Na Venezuela, o salário de um iniciante supera os US$5 mil. Mas José Altuve, que é o jogador venezuelano mais bem pago da atualidade, ganha cerca de US$43 milhões por ano para jogar em um time dos Estados Unidos. Mas os ganhos de Leonardo vão além da parte financeira.
Os maiores êxitos, para mim, primeiro foi ter conseguido, né, ser jogador profissional, ter ganho dois títulos aqui na Venezuela, um também na própria Série do Caribe, ter ajudado o Brasil a classificar para a Copa do Mundo, né, uma vez.
Nos dias de jogos, o clima nos estádios venezuelanos é de alegria. A rivalidade, claro, mas é praticamente nulo o risco de distúrbio entre as torcidas. Leonardo identifica semelhanças entre o que acontece nos estádios do Brasil e daqui da Venezuela.
Por exemplo, uma pessoa que nasceu em São Paulo, geralmente torce para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, esse tipo de coisa acontece aqui. Então, é uma liga com bastante fanáticos, né, dos países. Então, eles acompanham bastante, passando na TV e tal. Nas finais, os estádios sempre estão cheios. Tem aquela relação de ter rivalidade, então me lembra bastante, assim, o futebol do Brasil.
Assim como nos outros esportes, a carreira de um jogador de beisebol não costuma superar os 40 anos de idade. Leonardo conta que espera poder fazer o que mais gosta da vida por mais um tempo.
As minhas metas é seguir jogando essas ligas de alto nível, né? Não sei até onde eu vou jogar, na verdade, já tenho 34 anos. Mas é continuar jogando em bom nível, até onde eu conseguir, até onde eu aguentar, até onde eu tiver oportunidade.
De Caracas para RFI Brasil, Eliana Jorge.
Allez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va? La tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Alors les Parisiens, ils sont très beaux, très stylés, très à la mode, mais un peu fermés, rigides surtout. Comment, en tant qu'étranger, on peut apprendre les codes sociaux?
Hoje estou com Luis, um jovem chileno que está fazendo master em gestão internacional. Vamos visitar juntos o Odeon, bairro situado dentro do bairro número 6 de Paris. Bonjour, Luis.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va très bien.
Luis tem dificuldade em fazer amizades com os parisienses. Ele acha que são pessoas fechadas e arrogantes. Mas quem são realmente os parisienses? Claude?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Enchanté.
Bienvenue ici à Paris, dans le 6e.
Merci beaucoup.
Esse é o Claude Tarot, benévolo na Associação Parisien d'Anjour, um grupo de guias de bairros.
C'est une association donc Parisien d'Anjour qui est née de il y a plusieurs années de l'idée que les Parisiens étaient des gens sympathiques, agréables, accueillants, mais que ça ne savait pas assez et qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui imaginaient que les Parisiens n'étaient pas sympathiques, pas accueillants, etc. Donc cette association a été créée pour recevoir des étrangers ou des provinciaux et leur faire visiter un quartier de Paris.
C'était une très bonne idée.
Ouais.
Os membros dessa associação são os próprios moradores que mostram seu bairro aos turistas da província ou estrangeiros e mostram um aspecto mais autêntico da vida parisiense.
On va prendre un autre café pour notre
Un second café, ça marche, un verre d'eau, quoi d'autre?
Merci. Comment décrirez-vous les Français?
Les Français?
Les Parisiens.
Ah, les Parisiens. D'abord, des Parisiens, il y en a beaucoup qui n'étaient pas Parisiens quand ils étaient jeunes et qui sont venus à Paris. C'est d'ailleurs mon cas, moi j'étais nantais,
okay.
Je suis venu à Paris pour faire mes études et je suis resté à Paris. Mais à Paris, il y a beaucoup de Parisiens d'origine, il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus de province et qui sont restés à Paris, et puis il y a de plus en plus d'étrangers.
Claude nous explique que muitos parisienses não nasceram em Paris. Eles vêm da província ou são estrangeiros.
C'est moins vrai maintenant, mais autrefois, si vous allez gare Montparnasse, qui est la gare d'où viennent tous les trains qui viennent de Bretagne, par exemple, ouais. Autour de la gare Montparnasse, il y avait beaucoup de crêperies, et il y avait sûrement des habitudes encore provinciales de Bretagne qui étaient autour de la gare Montparnasse.
Pessoas de uma mesma província se reuniam em um mesmo bairro, por exemplo, em volta de Montparnasse, muitos vinham da Bretanha.
Si vous voulez, les quartiers qui étaient typiques de certains métiers ou de certaines régions, etc., ont été vidés de leurs habitants traditionnels. Progressivement, les bobos se sont installés à la Bastille. Et si on regarde la façon dont ça a évolué, la boboisation, si je peux dire, est partie de la Bastille et montée jusque dans le 20e arrondissement.
Cada bairro tem seu tipo de população. Bobo, burguês boêmio, no leste. Populaire, a classe operária no nordeste da cidade e traditionnelle, mais conservadora, no oeste.
Vous trouvez que c'est facile ou difficile faire la connaissance des Parisiens?
C'est pas facile, c'est pas facile.
Vous l'avouez.
Mais c'est comme dans beaucoup de grandes villes, je pense pas que les Parisiens, à ce point de vue-là, soient pires que les autres.
Claude confessa que os parisienses não são lá muito acolhedores. Mas é um pouco parecido em toda a cidade grande.
Je pense que vous prendrez plus facilement des contacts dans les quartiers 11e, 12e, Bastille, etc., où il y a une population jeune, contente de rencontrer un étranger. Et puis, je crois que se promener, rentrer dans les quartiers, et c'est ce que nous essayons de faire avec Parisien d'un jour, c'est de montrer que Paris, c'est pas seulement des grandes avenues et des grands boulevards et des lieux très connus, c'est des petites rues, des artisans, des petits commerçants qui sont tout à fait prêts à parler si on s'intéresse à ce qu'ils font.
Depois, é bom sair das grandes avenidas e dos lugares turísticos e ir ao encontro dos parisienses, passear nos bairros e se mostrar sympa.
Bon, j'habite aussi dans ce quartier-là et ça serait sympa si vous pouviez me le faire visiter parce que je ne le connais pas trop bien.
Ah ben volontiers, on y va.
On y va.
D'accord.
O bairro número 6 é cheio de estudantes e turistas.
Bom, je vais aller régler les cafés.
Vamos descobrir suas ruazinhas, ses petites rues e seus comércios de quartier.
O programa da RFI fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Elcio Ramalho, produção sonora de Pierre Zanuto e apresentação de Ana Carolina Pellice.